Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá amigos, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português de 2 de junho de 2018. Hoje é sábado. A voz então de um bom sábado para todos desta equipa que faz esta emissão diariamente. Hoje aqui na cabine está Ana Guedes na apresentação, a produção é de Mariano Bartolomeu. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Podem escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos ainda em FM na Guiné-Bissau, em Bissau com a Capital FM e a Rádio Pisgiti, em Bafatá é a Rádio Comunitária de Bafatá, em Gabu é a Rádio Sitchan Oko. Estamos também em direto na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, para além das notícias do mundo, no espaço da Janela de Angola, a mudança de estratégia diplomática do presidente João Lourenço. Na segunda meia hora vamos ter aqui o Top 10 da Música da América. Para já, as notícias do mundo.
Washington DC, eu sou a Mayra de La Salette. São 13 horas e 1 neste momento. Obrigada, Ana. E estas são as notícias. João Lourenço deu entrevista em que promete vencer o gigante da corrupção. Numa entrevista concedida à Euronews em Toulouse, o presidente angolano João Lourenço disse que o combate à corrupção continua a ser uma prioridade para o seu governo. Lourenço disse também que a nova lei do investimento privado é mais atrativa e que está criado um quadro de facilitação em termos de vistos para pessoas de negócios. O presidente angolano assumiu que a luta contra a corrupção não está ganha e que o governo está empenhado em afastar esse fenómeno, que é um grande impedimento para os negócios em Angola. Mas garantiu estarem preparados para enfrentar esse gigante problema da corrupção. Quando questionado sobre ter afastado a família de José Eduardo dos Santos de setor-chave, como por exemplo Isabel dos Santos da Sonangol, João Lourenço disse não se tratar de uma mera dança de cadeiras, mas uma mexida na esperança de alcançar melhores resultados. João Lourenço diz que não mexeu nos filhos do presidente, mexeu em cidadãos angolanos que estão sujeitos, tanto como os outros, às mesmas regras. Aqui nos Estados Unidos, a Casa Branca está a planear uma possível cimeira entre o presidente americano Donald Trump e o presidente russo Vladimir Putin, segundo o jornal Wall Street Journal. A notícia, que cita um oficial sénior da Casa Branca, diz que o embaixador americano na Rússia, John Huntsman, tem estado em Washington para ajudar a marcar o encontro. A reportagem do jornal americano refere que o propósito da cimeira é abordar as diferenças de longa data entre os dois países. Lembrar que continua sob investigação pelo FBI a interferência russa nas eleições presidenciais americanas de 2016, que, segundo as autoridades, tinha como objetivo ajudar Donald Trump a ganhar. A investigação do procurador especial Robert Mueller tem como missão descobrir se a campanha de Trump compactuou com a Rússia. Trump nega qualquer conluio. Além da vontade desta cimeira com a Rússia, os Estados Unidos estão também a trabalhar com a Coreia do Norte para que, a 12 de junho, Donald Trump se encontre em Singapura com o líder norte-coreano Kim Jong-un. A Venezuela libertou 17 prisioneiros políticos, entre eles um ex-general do exército venezuelano, famoso por aparecer no telhado da sua casa com um fuzil desafiando o governo do presidente Nicolás Maduro, também foi libertado. Ángel Vivas, de 61 anos, pediu abertamente a rebelião contra os inimigos do governo socialista, visto como uma ditadura, e tornou-se amplamente conhecido pelos venezuelanos durante o impasse na sua residência em Caracas, durante os protestos de 2014. De acordo com imagens nas redes sociais, Vivas deixou a cadeia na noite de sexta-feira. Ele estava entre as 17 pessoas classificadas como prisioneiros políticos pela Organização de Direitos Local Fórum Penal e que foram libertadas numa medida que fomentará o diálogo, segundo o governo. Mas os críticos rejeitam que esta medida fomentará o diálogo por entenderem que se trata de um gesto meramente simbólico de uma ditadura. Junto com Rivas, o mais conhecido entre os libertados da sexta-feira é Ceballos, ex-presidente da Câmara da cidade de San Cristóbal. A lista não incluía, contudo, o líder da oposição, Leopoldo López, o mais conhecido dos críticos detidos por Maduro. No Brasil, a Petrobras aumentou hoje, dia 2 de junho, em 2,25% o preço da gasolina nas suas refinarias. De ontem para hoje, o litro do combustível ficou 4 cêntimos mais caro. No mês em que o combustível acumula alta de preço de 11,29%, ou seja, 20 cêntimos por litro, já que a 1 de maio o combustível era negociado nas refinarias a 1,8 reais. O preço do diesel, que recua 30 cêntimos desde o dia 23 de maio, será mantido em 2,03 reais por 60 dias.
Foi a atualidade noticiosa do mundo neste sábado, 2 de junho de 2018. Votos de um bom sábado para todos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Estamos a transmitir desde Washington.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto. Falamos todos em Angola fala só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Analistas em Luanda consideram que a visita de João Lourenço à França e à Bélgica representa a virada página na estratégia da diplomacia do novo executivo angolano. Para falar sobre o assunto, Chris Brazy, empresário francês, Fildan Nazaré, empresário belga, o analista político Agostinho Sicato e Eduardo Vicente, especialista de relações internacionais.
A primeira visita de João Lourenço à Europa como chefe de Estado angolano está a ser apontada como sendo virar de página da diplomacia angolana e o reafirmar da sua promessa quando da tomada de posse em setembro do ano passado. João Lourenço deslocou-se à França e à Bélgica, dois países com uma expressão considerável a nível da economia europeia e mundial, e traduz a aposta do seu executivo em relação a uma diplomacia económica mais acutilante. Em França, o estadista angolano e a sua delegação conseguiram encaixar mais de 1.000 milhões de euros junto de parceiros económicos, como sendo resultado dos acordos assinados no quadro desta digressão. O pacote financeiro compreende 100 milhões de euros cedidos pela Agência de Desenvolvimento da França, destinados para apoiar a atividade agrícola. Destaca-se igualmente o acordo de facilitação financeira assinado com a Acredita Agrícola, também de França, para financiamento de projetos de até 500 milhões de euros, além do protocolo para apoio técnico à elaboração de projetos. Na hora do balanço, o ministro das Relações Exteriores, Manuel Augusto, em declarações à imprensa local, confirmou os dados e acrescentou que o pacote financeiro, a par do rubricado no setor dos petróleos, nomeadamente o investimento que a operadora Total vai fazer nas áreas de exploração e distribuição, conseguiu-se um acordo para a concessão de 50 bolsas a estudantes do setor petrolífero. Alguns cidadãos franceses e belgas que se dedicam à atividade empresarial em Angola confirmam as dificuldades que encontram para concretizarem os seus objetivos económicos. É o caso do empresário francês Chris Brazy, que atua no ramo da logística e da navegação marítima. Este empresário manifesta algum otimismo reservado em relação ao impacto desta visita de João Lourenço.
A minha família já está aqui há 30 anos quase, e também tivemos antes no Congo, e chegamos aqui em 91, e agora estamos no três setores.
Alguma expectativa nesse sentido de que...
Sim, acho que é uma boa, muito boa iniciativa, e acho agora também com o governo que está a tratar e está a ver como melhorar a relação com o exterior, e vai conseguir trazer empresas de fora para aqui, para investir, e assim.
Hoje por hoje, o que é que pensa que tem que melhorar em Angola para que eles possam fazer negócios?
Acho que o assunto de burocracias é um assunto que vai ajudar muito quando vamos reduzir. E já estão a reduzir, já estamos a ver uma grande diferença. Também com vistos, isso também ajuda muito, porque isso vai deixar trazer muito mais empresas aqui, e empresas querem visitar o mercado para entender melhor, fazer pesquisas e entender o mercado. Então já estamos a ver as ações do governo.
Mas já tem alguns exemplos de que é um bocadinho difícil a entrada de empresários por causa dessa questão da burocracia. Particularmente vive alguma situação complicada, demorou muito.
Sim, os vistos antigamente demoraram muito, tinham burocracias nos ministérios, mas já estamos a ver uma grande diferença. Estamos a ver que o governo está a tomar medidas para isso. Já tem ações.
Mas acha que um acordo de supressão de vistos seria bom?
Sim, acho que isso vai ajudar muito, porque agora com a abertura dos 35 países que têm acesso para visitar Angola com vistos eletrónicos, isso também facilita muito, porque agora podem vir, podem visitar o mercado à vontade.
Para o empresário belga Fildan Nazaré, a burocracia é uma das questões que desencoraja o investimento externo para Angola. Espera que a visita de João Lourenço transforme este obstáculo em facilidades.
E estamos agora um bocadinho mais a sobreviver, mas estamos à procura de novas oportunidades. Estamos a fornecer equipamento de navegação, sinalização marítima. Então, já coloquemos algumas 150 boias pelo projeto dos novos catamarãs em 2015. E agora estamos a fornecer as boias definitivas pela ISMA.
Mas alguma coisa está a mudar? Já está em Angola há quanto tempo?
8 anos. Está a mudar no sentido positivo o último ano. Então,
mas o que é que está a mudar?
Tem mais movimento. Agora, cada, digo, recessão tem também um lado, um bom lado.
Mas ainda é difícil fazer negócios em Angola?
Sim. Mas,
por quê?
Por exemplo, porque tem nosso negócio é logística e tem menos trabalho em geral nisso. Mas a coisa boa é, por exemplo, agora o Estado angolano está incentivando a agricultura. Então, de uma vez, chegam lá navios de fertilizante. Essa é uma nova oportunidade que antigamente quase não tinha tanto. Por exemplo, essa é uma coisa que muda, que nos dá oportunidades.
Mas pensa que da Bélgica podem vir estes navios com fertilizantes?
Não, Bélgica não é um producente. Eles se produzem fertilizante também, uma grande variedade, mas tradicionalmente eu não conheço muitos trafegos que vêm da Bélgica pela Angola, mas isso ainda poderia vir, claro.
Por que é que hoje ainda é um bocadinho difícil fazer negócios em Angola, no, na sua forma de analisar?
Creio que a coisa que limita muito o negócio é as complicações, ou a facilidade de fazer as transferências no estrangeiro neste momento, mas como eu percebo, isso também está a melhorar. Então eu vejo no futuro que isso vai retomar bastante, bastante rápido.
Mas está a falar de dificuldades no acesso às divisas?
Sim, exatamente.
Tem encontrado dificuldades?
Nós, como agente, não, porque nós recebemos nossas facturas pagas pelos países estrangeiros para executar o trabalho aqui. Mas nossos clientes, exatamente, que têm que comprar a carga lá no estrangeiro, demora o dinheiro a chegar lá. Então, por isso.
Obrigado.
Sim. Quero falar mais uma coisa.
Ah, sim, senhor.
Minha segunda função aqui em Angola, sou o conselheiro da Flanders Investment in Trade. Então, a Bélgica é um reino, como você sabe, mas somos uma associação de estados. Temos o estado de Flandres, o estado da Valônia e o estado de Bruxelas. São 3 estados. E eu sou o conselheiro para o estado de Flandres para conseguir contactos para empresas belgas na região, no estado de Flandres, que querem fazer negócio com Angola. E neste sentido também o movimento está um bocadinho mais baixo nos últimos anos, mas estou convencido que vai vai aumentar nos próximos anos.
Entretanto, o analista político Agostinho Cicato é de opinião que a escolha de França como primeiro país europeu a ser visitado por João Lourenço decorre da necessidade de se apostar em novas parcerias e concretizar a sua visão sobre a política externa do país.
Eu acho que João Lourenço tem maior a proximidade com a França. Logo desde o início demarcou-se de Portugal. Queria passar uma mensagem de não retenção à antiga colónia e está neste momento a navegar em outras águas à procura de novos parceiros estratégicos do ponto de vista histórico, não é? Porque a relação entre Angola e a França já remonta a alguns anos e teve momentos bons e os piores momentos. E o que João Lourenço está a fazer nesse momento é melhorar a relação entre a Angola e a França, porque há uma série de acordos já assinados entre a Angola e a França que não foram aplicados. Então, o que João Lourenço quer fazer é, como ele próprio diz, criar uma nova era nas relações entre os dois países. Agora, tem simbolismo, sim. Por ser o primeiro país europeu a ser visitado, numa visita de chefe de Estado, oficial de chefe de Estado, por ter eleito. Simbolicamente tem esse sentido. Também a Bélgica, né, que será já o segundo país no caso. Uhum. Mas o que interessa? O que interessa aqui são as áreas eleitas para a cooperação. Para além deste memorando...
Este é também o grupo restrito que João Lourenço definiu a quando da sua tomada de posse, de quando indicou os países que eram prioritários no âmbito da sua política externa.
Exatamente. Eu acho que é uma espécie de uma concretização daquilo que João Lourenço disse, mas o que está em voga aqui, João Lourenço tem duas facas ao mesmo tempo e precisa saber cortar melhor de que lado. O que é que acontece? João Lourenço tem problemas internos, encontrou uma administração completamente machada a nível internacional do ponto de vista económico, encontrou uma economia completamente desestruturada a nível interno, ou seja, encontrou contas praticamente vazias, e o que ele precisa neste momento é agradar à comunidade internacional, encontrar formas de mostrar à comunidade internacional que Angola é um espaço privilegiado em que pode-se fazer algum investimento e pode, ou melhor, uma forma de atrair os investimentos estrangeiros para Angola. Mas esses investimentos partiriam logo por uma ação, que é a resolução de uma série de problemas que nós temos aqui, nomeadamente o combate à corrupção, que apenas foram se anunciando e ainda não tem ninguém na cadeia. E os próprios investidores eventualmente ficam apreensivos quanto a isso. E depois a outra é esta, a nova lei de branqueamento de capital, também que tem a ver com isto. Depois desfazer os monopólios ou retirar o poder económico na mão do mesmo grupo. Esse é um outro grande desafio que o João Lourenço tem, mas quer, enquanto joga aqui a nível interno, quer mostrar aí externamente que a situação em casa está a ser resolvida e, portanto, estão à vontade, podem vir para cá fazer os vossos investimentos.
A aprovação da nova lei do investimento privado, usado por João Lourenço como trunfo para convencer os investidores europeus, não é suficiente para resgatar a confiança, segundo Agostinho Cicato.
De um lado, pode atrair, mas depende muito da prática, da forma como for aplicada a lei. Porque nós temos um outro grande problema que tem a ver com a aplicação das normas na hora de execução. A lei em si de investimento privado tem vários incentivos, tanto para os nacionais quanto para os estrangeiros. Seria uma porta aberta, uma oportunidade maior para os estrangeiros investirem aqui com segurança. Mas o grande problema é quem é que vai aplicar a lei. É o mesmo grupo que não aplicou no tempo da administração dos Santos. Este é o mesmo grupo que governa na administração Lourenço. Então, há dúvidas quanto a isto. E a comunidade internacional sabe disso. Trabalhou com o mesmo grupo no tempo de Dos Santos e está a trabalhar com o mesmo grupo agora no tempo de João Lourenço. Só isto em si cria algum ceticismo. Agora, em relação à própria cooperação, nós temos várias áreas de cooperação. Mas João Lourenço elegeu as áreas que achou ser mais interessantes, nomeadamente na área da defesa e segurança. É preciso lembrarmos que, depois da Alemanha, agora a França é tão somente a potência, a maior potência militar na Europa. E depois, ou melhor, depois da Grã-Bretanha ter saído da União Europeia, e então a França se tornou um dos maiores do ponto de vista de segurança. E também do ponto de vista económico, a par da Alemanha, a França é um dos pesos pesados, como se costuma dizer nas nossas linguagens, que a ter em conta. Eu acho que, do ponto de vista estratégico, João Lourenço não falhou. Não cometeu, pelo menos do ponto de vista de escolha, não cometeu. Agora, a grande questão é como é que serão aplicados esses instrumentos aprovados. Porque nós tivemos várias vezes, tivemos aqui o presidente Sarkozy, estamos lembrados, o François Hollande teve cá, o presidente Eduardo Santos foi para a França, ainda nos lembramos há poucos anos, há pouco menos de 12 ou 3 anos, no mandato de François Hollande. Nestas deslocações foram assinados instrumentos. Onde é que andam esses instrumentos? São aplicados a onde? Esse é outro grande mal da nossa diplomacia. É que nas deslocações do chefe de Estado, ou não, assinam-se documentos, instrumentos importantes, que não são aplicados. Logo, esses instrumentos servem apenas para tirar fotografia. Mais nada. Agora, se forem aplicados esses instrumentos, claro. Agora, a outra questão que o João Lourenço levantou, que se diga que não avisou aos angolanos, foi mostrar o interesse da Angola em poder fazer parte da comunidade internacional francesa. Pronto, isso tem outras suas reticências, que pudesse passar pelo Parlamento, porque a adesão é sempre uma adesão, nós não falamos francês.
Sim, o João Lourenço faz referência que Angola gostaria de ser ou observador ou membro de pleno direito.
E membro de pleno direito significa claramente que tem de falar francês. E isso vai levar algum tempo. Isso faz-me lembrar um pouco da Guiné Equatorial, quando mostrou o interesse em fazer parte da comunidade portuguesa.
Para o especialista de relações internacionais Eduardo Vicente, a escolha de França como o primeiro país a ser visitado por João Lourenço representa uma nova estratégia da diplomacia angolana. Considera igualmente que esta digressão pela Europa serve de recado para as autoridades portuguesas.
Eu fiquei mais preocupado ainda quando ele falou que tinha que fazer parte da francofonia, ainda que eu fiquei um bocadinho assustado. Eu acho que está-se a fazer aquilo que eu pensava há alguns meses. Quer-se diminuir a influência do lobbyismo em Angola. Porque o líder João Lourenço iria a Portugal, mas ele foi à França. Isso significa muito. Se ele fosse à Espanha, quer dizer, o golpe seria mais duro para os portugueses, porque é logo ali. Portanto, estamos a ver que há aqui uma mudança de paradigma do Brasil João Lourenço. Isso é a vantagem das alternâncias, está a ver? Vimos aqui que ao longo desses 20 e tal anos, se os portugueses só não votaram em Angola, porque pronto, eles prometem para isso não era permitido. Mas há uma grande influência do lobby luso nas decisões, na banca, nas finanças, até na visão política. E isto, quer dizer, não digo que é grave, mas quando já excede, é mau. E tudo ficou claro, quer dizer, pelo menos até já ele falou, portanto, eles tinham tomado posse e ele não falou em Portugal, porque vem da sua estratégia no ponto que esteve, Portugal não consta. E isso preocupa os portugueses. É preciso saber que o grau de exposição que se deu à elite angolana, fruto da pluralidade que Portugal tem do ponto de vista, pluralidade sim, ou a separação de poderes, as imprensas não são como a nossa, portanto, mas também estão na rádio mais, portanto, é uma imprensa privada. Apesar de tudo, estou a falar aquilo que vem à cabeça com respeito. A exposição que se deu a meditação que se deu à elite angolana em Portugal, por um lado, a forma como se desclassificou, se destruturou a corrupção em Angola a partir de Portugal e a partir de Angola, em Portugal, isto pesou bastante para tomar a decisão do presidente João Lourenço em ir para a França e, diante das câmaras, ter dito que quer fazer parte da francofonia. A francofonia é uma estrutura política, por um lado. Não, primeiro, isto é cultural, porque é em francês, que é a língua falada da francofonia. Depois, tem as questões políticas, depois temos as questões econômicas com França-Afrique. E temos o CFA, o Franco CFA, que é, portanto, a estrutura econômica que regula a economia dos países francófonos, que tem a sua sede em França. É ali que eu fico preocupado, porque sei que há um contencioso franco-camaronês, há um livro de um professor, eu até tenho esse livro, já não me lembro o nome do professor, mas ele fala desse contencioso, que é o facto de o Franco CFA ser uma estrutura que controla as finanças dos países francófonos em África, e que, se diminuiu essa influência direta da França nesses países, a França desce abaixo a nível da situação de produção econômica mundial, e isso poderá ser mal para a França e bom para os países francófonos.
Eduardo Vicente fala da sua expectativa sobre a parceria estratégica que Angola e França estabeleceram durante a visita de João Lourenço e sua delegação.
Eu acho que a parceria estratégica é uma mudança de direção daquilo que é a visão do presidente João Lourenço, sobre o ponto que está por um lado, e também sobre os novos ventos. Quer dizer, ele foi exatamente no país, que é o segundo país mais influente da Europa, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, do ponto de vista militar. Quando a França diz não, a Alemanha, pronto, os dois, quando se agarram, é um canseiro. Portanto, está aqui uma explicação clara do que vai realmente se diminuir o mundo luso em Angola. Isto é bom, por um lado, que é normal, portanto, a instituição tem uma forma de ver a política externa. É mau porque a grande relação que Angola tem com Portugal, do ponto de vista econômico, isso vai naturalmente desacelerar, vai fazer com que os empresários angolanos deem maior atenção às empresas francesas. Vimos a alegria do embaixador francês em Angola lá. As visitas foram feitas em lugares altamente específicos. Quando, por exemplo, na época vai à Unesco, quando vai visitar a fábrica de aviões, quando vai, portanto, reunir com 80 empresários franceses, e continua a ver, são empresários de topo. Portanto, são sinais de que há aqui eventos que vão sobrar, mas vão sofrer para nós afundir.
Finalmente, o analista Agostinho Sicato manifesta alguma preocupação em relação ao impacto dos acordos celebrados durante esta visita e o processo de transparência na divulgação de toda a informação.
Nós vivemos durante muitos anos sem saber de concreto quanto é a nossa dívida. Até agora, tenho certeza que muitos angolanos ainda não sabem. Até muitos governantes não sabem quanto é a nossa dívida interna, quanto é a nossa dívida...
Ainda temos o problema do acordo com a China.
Aí está. Nós temos uma série de linhas de créditos até, a par dos acordos, temos uma série de linhas de crédito que também vai nos criando, hoje em dia, vai nos criando problemas dos mais gravíssimos. Agora, que era necessário que o Estado definisse quais são as dívidas que nós temos. E partiria exatamente por aí. Se olhar bem o nosso orçamento geral do Estado, pelo menos, grande parte da fatia foi para o pagamento da dívida.
Ainda muito recentemente, o próprio Fundo Monetário Internacional voltou a recomendar às autoridades no sentido de que, nesta perspectiva de haver algum incidente do preço do barril do petróleo, que servisse para o pagamento da dívida.
Aí está. E não foi explicado ainda. Desde que o petróleo subiu, acho que a mais de 20 dólares do valor inicial, do valor em que foi previsto o Orçamento Geral do Estado, até agora ainda não se sabe onde é que está este dinheiro. Ainda não foi justificado. Tenho certeza que não vai entrar no Orçamento Geral do Estado. Vai parar em algum lugar. E outra questão. Temos dinheiro que veio de Londres. Onde é que está esse dinheiro? Interessava neste momento, sim, mas os angolanos precisam saber. Temos essa história de repatriamento de capitais, que vem em dinheiro ou não, mas temos 180 dias a contar agora, creio, de junho. 180 dias vão bater exatamente lá para o final de dezembro. A comunidade internacional não tem confiança na nossa banca. Logo, não se pode investir num país em que não se tem confiança na banca. O Banco Nacional hoje diz uma coisa, amanhã diz outra. Hoje vende divisa, amanhã já não vende. Amanhã vai leiloar isso, no dia seguinte já não é. Quer dizer, nós temos uma mutação constante de uma série de tantos programas, instituições que poderiam garantir alguma credibilidade. Há muito, o FMI perdeu a confiança em Angola. Há muito, o próprio Banco Mundial perdeu a confiança em Angola. Fica difícil, até o Departamento do Tesouro norte-americano, de quem quase todos dependemos, perdeu total confiança em Angola. Fica difícil.
Agostinho Cicato, Eduardo Vicente, Cris Brasi e Filda Nazaré foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigada. Amanhã domingo, na Janela de Angola, vamos falar sobre um projeto que tem como objetivo resgatar talentos que vivem nas ruas de Luanda. Amigos, convidamos a que visitem a nossa página na internet, em voaportugues.com, e de segunda a sexta podem ver as manchetes africanas, as manchetes mundiais, as manchetes americanas. São as principais notícias de África, do mundo e da América, em imagens. A Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é sábado, 2 de junho de 2018. Convosco está Ana Guedes na apresentação. Na produção está o Mariano Bartolomeu. Em nome de todos, os votos de um bom sábado com a Voz da América em português. Podem seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530 em Cabo Verde. Podem ouvir-nos em FM com a rádio comercial. Em São Tomé estamos em FM através do retransmissor local da Voz da América. Estamos ainda em FM na Guiné-Bissau, em Bissau, que a Capital FM e a Pidjiguiti. Em Bafatá é a Rádio Comunitária de Bafatá e em Gabu é a Rádio Sitchanoko. Dentro de minutos, como habitual aos sábados, vamos ter aqui o Top 10, né? Música da América, subidas e as descidas da tabela das 10 mais da música. Para já, as notícias do mundo.
Obrigada, Ana. Daqui a Mayra de La Salette com as notícias a esta hora. João Lourenço disse em entrevista concedida à Euronews em Toulouse que o combate à corrupção continua a ser uma prioridade para o seu governo. O presidente angolano disse também que a nova lei de investimento privado é mais atrativa e que está criado um quadro de facilitação em termos de vistos para pessoas de negócios. O presidente angolano também disse que a luta contra a corrupção não está a ganha e que o governo está empenhado em afastar esse fenómeno e que, passamos a citar, é um grande impedimento para negócios em Angola. Fim de citação. Mas garantiu também estarem preparados, e passamos a citar, para enfrentar esse gigante problema da corrupção. Quando questionado sobre ter afastado a família de José Eduardo dos Santos de setores-chave, como por exemplo Isabel dos Santos da Sonangol ou Filomeno dos Santos do Fundo Soberano de Angola, João Lourenço disse não se tratar de uma mera dança de cadeiras, mas de uma mexida na esperança de alcançar melhores resultados. O presidente de Angola disse não ter mexido em filhos do ex-presidente, mas sim em cidadãos angolanos que estão sujeitos, tanto como os outros, às mesmas regras. Aqui nos Estados Unidos, a Casa Branca está a planear uma possível cimeira entre o presidente americano Donald Trump e o presidente russo Vladimir Putin, isto segundo uma notícia do Wall Street Journal. A notícia cita também um oficial sénior da Casa Branca que diz que o embaixador americano na Rússia, John Huntsman, tem estado em Washington para ajudar a marcar o encontro. A reportagem do jornal americano refere que o propósito da cimeira é abordar as diferenças de longa data entre os dois países. De recordar que continua sob investigação pelo FBI a interferência russa nas eleições presidenciais americanas de 2016, que, segundo as autoridades, tinha como objetivo ajudar Donald Trump a ganhar. A investigação do procurador especial Robert Mueller tem como missão descobrir se a campanha de Donald Trump compactuou com a Rússia. Trump nega qualquer conluio. Além da vontade desta cimeira com a Rússia, os Estados Unidos estão também a trabalhar com a Coreia do Norte para que, a 12 de junho, Donald Trump se encontre em Singapura com o líder norte-coreano Kim Jong-un. Na Venezuela, um ex-general do exército venezuelano, famoso por aparecer no telhado da sua casa com um fuzil, desafiando o governo do presidente Nicolás Maduro, foi libertado da prisão. Ángel Vivas, de 61 anos, pediu abertamente a rebelião contra os inimigos do governo socialista, visto como uma ditadura, e tornou-se amplamente conhecido pelos venezuelanos durante o impasse na sua residência em Caracas, nos protestos de 2014. De acordo com as imagens das redes sociais, Vivas deixou a cadeia na noite de sexta-feira. Ele estava entre as 17 pessoas classificadas como prisioneiros políticos pela Organização de Direitos Local, Fórum Penal, e que foram libertadas numa medida que, segundo o governo, fomentará o diálogo. No Brasil, a Petrobras aumentou hoje, dia 2 de junho, em 2,25% o preço da gasolina nas suas refinarias. De ontem para hoje, o litro do combustível ficou 4 cêntimos mais caro. O preço do diesel, que recuou 30 cêntimos desde o dia 23 de maio, será mantido em R$ 2,03 por 60 dias. Entretanto, na sexta-feira, Pedro Parente, presidente da Petrobras, demitiu-se e Michel Temer nomeou o engenheiro Ivan Monteiro como novo presidente executivo da Petrobras.
Obrigado ao Mundo e Notícia aqui na Voz da América, emissão vespertina em português, sábado, 2 de junho de 2018. Estamos a transmitir desde Washington. Na emissão de amanhã, domingo, aproveitamos aqui para anunciar já, vamos falar aqui do resgate de talentos que vivem nas ruas de Luanda. Este é um projeto em curso desde há menos de um mês. E domingo, como sabem, saúde com a doutora Graça Matinha e depois a conversa com um dos nossos amigos ouvintes. Para já, nesta emissão de sábado, o Top 10 da música americana.
Bem-vindo ao Top 10 Americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América, apresentado por Mayra de La Saleta. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top 10 Americano da Voz da América, a partir de Washington, D.C. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também. E comigo está
Ana Guedes.
E Dan Brown, do outro lado da música, Ana, as notícias relâmpago.
Buffalo Soldier. Kanye West tem um bife com a família de Whitney Houston, incluindo o seu ex-marido Bobby Brown, tudo porque Kanye usou uma foto da casa de banho de Whitney Houston em toda a parafernália de droga está à vista. A foto é a capa do álbum do rapper Pusha T e custou $85 mil que Kanye West resolveu pagar. Por causa disso, Bobby Brown prometeu dar umas sacudidelas a Kanye West.
E ainda na família West, a sua mulher Kim Kardashian encontrou-se esta semana com o presidente Donald Trump na Casa Branca para pedir que o presidente americano perdoe Alice Mary Johnson, de 72 anos, uma mulher condenada à pena perpétua por um crime relacionado com drogas.
E estamos a ouvir Buffalo Soldier, um hino do lendário Bob Marley. É um pedido de Bernardino Sete Cores, que deixou uma mensagem no Instagram da Voz da América em português.
Buffalo Soldier foi lançado em 1983. O Top 10 americano da Voz da América toca as músicas que queres ouvir. Basta pedir para o WhatsApp, mais um 908-652-4584. Girl, I can buy your Westie girl with my base stuff. I know that it's good, but you said it on my taste buds. I can't wait to.
E Kendrick Lamar viajou até Nova York para receber o prémio Pulitzer 2018 pelo seu álbum Dan. Lamar é o primeiro rapper a receber um prémio que tradicionalmente é entregue a autores de música clássica e de jazz.
2017 e 2018, Ana, estão a correr tão bem para Lamar que ele foi também o curador da banda sonora do filme Black Panther.
Girls, listen closely, 'cause no one told me.
E segue-nos no Instagram, Twitter, Snapchat e Facebook. Basta escrever VOA Português.
Estamos a ouvir Fall in Line, de Demi Lovato e Cristina Aguilera. E esta semana Demi Lovato usou o seu tempo para conversar com os fãs no Twitter.
Lovato respondeu a perguntas dos fãs e revelou um pouco dos seus planos em relação ao seu novo trabalho.
De acordo com a cantora, o seu foco está agora nas músicas novas, explicando que tem muita música nova para lançar muito em breve. Ana era uma das fãs no Twitter?
Não, mas posso ficar. Posso ficar porque agora fico à espera do que é que ela nos vai dar. Porque, de facto, esta Fall in Line tem uma mensagem muito interessante para as mulheres, para as jovens raparigas. Vamos então. Mariah, eu também quero. Não, eu também quero dinheiro. Mais dinheiro, mais dinheiro. Jennifer Lopez e o DJ Khalid e Cardi B. Já vamos falar disso. Para já, segue-nos no Instagram, Twitter, Snapchat e Facebook. Basta escrever Voa Português.
E esta é a nova música de Jennifer Lopez, Dinheiro. E Ana, só uma semana no YouTube e ela já tem mais de 12 milhões de visualizações.
E o vídeo mostra bastante ostentação, grandes mansões, joias, mas o interessante é que vemos todo esse brilho a preto e branco. Soy la princesa San Juan Puerto Rico. They say money talk, but my talking bilingual. I should be careful cause I don't have singles in love with the money, so no need to mingle. Just back it up, hot talk, yeah, back it up. Holla at that if you acting up. You ain't got that, you can't sit with us, yeah. Sign the frames, make you double take. Ben and Andy on a double day. Grand just hit me city yo on the way. Yo quiero dinero, hey. Yo quiero dinero, hey. I just want the green, want the money, want the cash. Oh, yo quiero la venta, si, cincuenta, si, lo siento. Cardi B. E este programa, Mayra, está disponível para download em www.voaportugues.com. Estamos a ouvir mais uma novidade. A música chama-se Sangria. Não sei se é aquela sangria de beber, Mayra, mas é da Camila Cabello e com Pharrell Williams.
A cantora cubana-americana Ana elogiou esta semana outra colega de profissão, a artista Taylor Swift. Camila diz que o poder de comunicação exercido por Taylor Swift perante o seu público é impressionante. A ex-Fifth Harmony está a ter a oportunidade de ver e viver esse carisma de perto, já que ela foi convidada por Taylor para abrir os concertos da Reputation Tour de Taylor Swift.
Camila disse aos mídia que Taylor atua em estádios para 60 mil pessoas todas as noites e fala com elas como se estivesse a ter uma conversa particular com uma pessoa num quarto. I'm mixing it up, 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 up. Sip it, sip it, I bet that you blush, 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 blush. Yo, 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 yo sé que tú quieres mi cuerpo, y quieres controlar mi mente, y todo el mundo quiere ser dueño de ella, pero nadie puede. E este é o Top 10 americano da Voz da América com Ana Guedes, a Mayra de La Salette e o Dan Brown na música. Há novidades, Mayra, esta semana, um novo décimo lugar e um novo primeiro lugar.
Estamos a ouvir o décimo lugar, Ana. Eles são a banda sensação K-pop, são os BTS e estão a fazer dupla história.
Primeiro são o álbum número 3 na tabela dos 200 álbuns mais vendidos aqui nos Estados Unidos, que é a primeira vez para um álbum em língua estrangeira em mais de uma década da América. K-pop quer dizer Coreia do Sul, eles são pop da Coreia do Sul. E no top 10 das 10 músicas mais ouvidas dos Estados Unidos, eles entraram diretamente para a décima posição, Mayra.
Os BTS são sul-coreanos, são 7 elementos e prometem fazer tanto sucesso quanto Psy com Gangnam Style. Música
Este programa está disponível para download em www.voaportugues.com. A Voz da América está nas redes sociais, é o Facebook, Instagram e Twitter. E vem aí novo álbum, Mayra.
Novo álbum de Ariana Grande, é 20 de julho. Vem aí o seu Sweeter. E claro que os singles já vão sendo lançados, entretanto.
Nada como marketing, Mayra.
Tem que ser,
e a
Ana.
Sua música, No Tears Left to Cry, tinha duas posições desde a semana passada e agora, Mara, que lugar?
Está em nono lugar. Tries it, we out here vibing. We vibing, we vibing. Even when it's raining down, can't stop now. Can't stop, so shut your mouth. Cada música que queres ouvir, o número do WhatsApp é +1 908 652 4584.
E o oitavo lugar é mais uma música nova britânica. Ella May tem 23 anos e traz-nos Budab. Há 8 semanas na tabela das 100 mais ouvidas dos Estados Unidos, ela conseguiu agora entrar para as 10 mais. So deep in my feelings, no, this ain't really like me. Can't control my anxiety. Feeling like I'm touching the ceiling. When I'm with you, I can't breathe. Boy, you do something to me.
Segue-nos no Instagram, Twitter, Snapchat e Facebook. Basta escrever Voa Português. Este é o Top 10 americano que passa todas as semanas na Voz da América.
Mais uma queda esta semana. Meant to Be, de Bebe Rexha, é o primeiro lugar da tabela da música country nos Estados Unidos, mas aqui nas 10 mais ouvidas, Mayra, em que todos os estilos contam, ela é
a sétima, desceu duas posições. Baby, lay on back and relax. Kick your pretty feet up on my dash. No need to go nowhere fast. Let's enjoy right here where we at. Who knows where this road is supposed to lead? We got nothing but time. As long as you're right here next to me, everything's gonna be alright. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. If it's meant to be, it'll be, it'll be, baby, just let it be. So won't you ride with me, ride with me. See where this thing goes. If it's meant to be, it'll be, it'll be, baby, if it's meant to be. I don't need to be so.
E outra música nova esta semana, porque o mês de maio encerrou com muitas novidades.
O sexto lugar conta com a mão de Drake. A música é de Lil Baby, chama-se Yes Indeed.
E Lil Baby, aliás, é um rapper de Atlanta e já descobriu, Mara, que se tiver Drake, está no top.
Pois. Been here for 10, but I feel like a rookie. I tell her, look up, cause it's snowing in Tootsies. Well, for 3 years, man, you can't even book me. It's me and Lil Baby that going crazy. Weezy produced it, and Weezy F made me. And she held it down, so she got a Mercedes. Your money records, the Army, the Navy. They ran me 10,000, I threw it like Brady. The foreign is yellow, like Tracy and Katie. I trust in my n***, they never betray me. Met all these, they sweeter than Sadie. When I started out, I just took what they gave me. Did all the favors, they never repay me. It worked in my favor, cause nobody saved me. Brand new whip, got no keys. Tell them my clothes, no stash, please. Soon as I, you can go, leave. Got M's in the bank, like yes, indeed. Cartier glasses, I won't even Pikachu.
O Top 10 americano está disponível em www.voaportugues.com com o nosso WhatsApp, aliás, é mais um 908-652-4584. Vamos repetir que isto não ficou muito claro. Mais um 908-652-4584.
Faz como o Bernardino Sete Cores e envia a música que gostarias de ouvir.
Há 17 semanas, das 10 mais ouvidas dos Estados Unidos, a música The Middle está em quinto lugar, subiu uma posição.
Vamos ouvir The Middle de Zedd, Manny Morris e Gray. And taps are still running, dishes are broken. How did we get into this mess? Got so aggressive. I know we meant all good intentions. So pull me closer. Why don't you pull me close? Why don't you come on over? I can't just let you go. Oh, baby. Envie as tuas dicas através do WhatsApp, o número é mais um 908-652-4584. Para ouvir mais programas do Top 10 americano, basta ir ao website da Voa, o endereço é
www.voaportugues.com. www.voaportugues.com. É assim que tu querias que eu dissesse? É que eu ainda estou aqui a cantar. Meet me in the middle. Estamos também no Facebook e no Instagram e ainda no Twitter. Basta escrever VOA Português tudo junto.
Há 13 semanas, nas 10 mais ouvidas na América, Post Malone mantém a 4ª posição com a música Psycho. And I can never say you know. Damn, I ain't pick on psycho. Lil' mama bad like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on you. My roof look like a no-show. Got diamonds by the bolo. Come with the Tony Romo for clowns and all the balls. Oh, I ain't pick on psycho. Lil' mama bad like Michael. Can't really trust nobody. E o Top 10 americano da Voz da América toca as mais ouvidas nos Estados Unidos, mas também toca uma música pedida por ti.
E Ana, em terceiro, é uma das músicas de Drake. Já estávamos aqui a falar que o Drake está em todo o lado aqui neste...
Isto entre Drake e Post Malone, eles tomam conta das tabelas da tabela das 10 mais. Mas pronto, o canadiano tem uma varinha mágica que aponta para o sucesso.
Esta semana ele também teve que responder ao pupilo de Kanye West, Pusha T, que acusou Drake de não ser o autor das suas letras. E Drake não deixou barato, mandou bala com o rap dedicado a Pusha T. Mas vamos ouvir God's Plan. I even got it tatted on me. 81, they'll bring the crashers to the party. And you know me, turn the 02 into the 03, dog. Without 40 Ollie, there be no me. Imagine if I never met the broskies. God's plan, God's plan. I can't do this on my own, ayy, no. Someone watching it close, yup, yeah, close. I've been me since Scarlet Road, ayy, road, ayy. Might go down as G-O-D, yeah, wait. I go hard on Southside G, ayy, wait. I make sure that Northside E, yeah. It's God.
God's plan.
God's plan. God's plan. God's plan. É o plano de Deus, de facto, isto para Drake está a funcionar este ano. This is America, Mayra deixou uma posição, liderou as 10 mais ouvidas dos Estados Unidos durante 2 semanas.
É a música de Childish Gambino, que expõe uma dura realidade americana e tem sido inspiração para muitos artistas.
O rapper nigeriano Falso adotou a música de Gambino para This is Nigeria, aproveitando o vibe para denunciar a pobreza, a criminalidade e a exploração do seu povo na Nigéria.
Vamos ouvir o segundo lugar do Top 10 americano, This is America. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. Look how I'm living now. Police be tripping now. Yeah, this is America. Guns in my area. I got the strap. I gotta carry 'em. Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is gorilla. Yeah,
Yeah, yeah, I'ma go get the bag. Yeah, yeah, or I'ma get the pack. Yeah, yeah, I'm so cold like, yeah. Yeah, I'm so dull like, yeah. We gon' blow like, yeah. Louisiana. Murder on the beat. Something for y'all to cut up to, you. Yeah.
E nós vamos despedir-nos, Mayra. Top 10 americano da Voz da América desta semana com a número 1.
É uma recuperação de Drake, já tínhamos falado disso. Nice for what? Volta
a liderar a tabela e nós voltamos para a semana.
Top 10 americano foi apresentado por Mayra de La Salette,
Ana Guedes e o DJ Dan Brown. With your phone out, gotta hit them angles. With your phone out, snapping like you Fable. And you showing off, but it's alright. And you showing off, but it's alright. It's a short life.
Without a follow, without a mention, you really piping up on these. You gotta be nice for what to these. I understand, you got a 100 bands, you got a baby Benz, you got some bad friends. High school pics, you was even bad then. You ain't stressing off no lover in the past tense, you already had them. Work at 8 a.m., finish round 5. All down, you don't see them outside. Yeah, they don't really be the same offline.
Espero que tenham gostado do Top 10 americano. Para a semana já sabem, há mais e podem sempre ir ao nosso website www.voaportugues e ouvir o Top 10 outra vez, fazer o download e partilhar com os amigos. Voltando às notícias, eu sou Mayra de La Salette e em Washington DC são 13h56. Numa entrevista concedida à Euronews em Toulouse, o presidente angolano João Lourenço disse que o combate à corrupção continua a ser uma prioridade para o seu governo. Disse também que não mexeu nos filhos do ex-presidente, mas sim em cidadãos angolanos. A Casa Branca está a planear uma possível cimeira entre o presidente americano Donald Trump e o presidente russo Vladimir Putin, isto segundo o jornal Wall Street Journal. Além da vontade desta cimeira com a Rússia, os Estados Unidos estão também a trabalhar com a Coreia do Norte para que a 12 de junho Donald Trump se encontre em Singapura com o líder norte-coreano Kim Jong-un. A Venezuela libertou 17 prisioneiros políticos. Um deles é um ex-general do exército venezuelano, famoso por aparecer no telhado da sua casa com um fuzil, desafiando o governo do presidente Nicolás Maduro. E Ángel Vivas, de 61 anos, pediu abertamente a rebelião contra os inimigos do governo socialista em 2014. Foi liberto ontem, segundo imagens nas redes sociais. No entanto, o líder da oposição, Leopoldo López, não se encontra na lista dos presos libertados. A Petrobras, no Brasil, aumentou hoje, dia 2 de junho, em 2,25%, o preço da gasolina nas suas refinarias. De ontem para hoje, o litro do combustível ficou 4 cêntimos mais caro. O preço do diesel, que recuou 30 cêntimos desde o dia 23 de maio, será mantido em R$ 2,03 por 60 dias. Entretanto, o presidente da Petrobras, Pedro Parente, demitiu-se e já foi nomeado por Michel Temer o engenheiro Ivan Monteiro como novo presidente executivo da Petrobras.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, 2 de junho de 2018, despeço Ana Guedes com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã domingo, aqui à mesma hora. Até lá, fiquem bem. Um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.